12.
Romanos 12. Nós vamos ficar ainda com essa primeira leitura, de 1 a 8. Nós apresentamos nessa manhã que o apóstolo já tinha dado, podemos dizer, o ensino doutrinário do Evangelho. Nos primeiros anos da minha salvação, eu não pensava, ou eu não tinha recebido instrução, a doutrina do Evangelho, se ela for deturpada, irmão, nós vamos ter uma vida cristã deturpada também. Mas se nós tivermos a compreensão da doutrina, do conteúdo do Evangelho que Paulo ensina em Romanos, nós vamos ter uma vida de comprometimento. Nós vamos ter uma vida cristã, podemos dizer, balanceada. O apóstolo, eu mencionei que ele faz, antes de chegar no capítulo 12, ele faz perguntas aos romanos. E quando chegamos então no capítulo 12, Paulo, já sabendo que ele vai falar para salvos, Romanos 12 para salvos. Romanos 12 aqui, ele quer que esses irmãos compreendam que há uma porta ampla do serviço, e essa porta começa pela consagração. Depois da porta da consagração, do versículo 3 até o 8, nós temos o serviço, a porta do serviço e a porta do relacionamento. Aí eu quero entrar por uma dessas portas, mas eu não quero passar pela porta da consagração. Eu diria para esse irmão que, com muito carinho, você deve ficar em observação, quietinho, até que você entenda que essa porta, que você precisa passar por ela. Porque a porta da consagração, irmãos, ela vai mexer com a nossa vida em um todo. O apóstolo, a semelhança do Senhor Jesus, Paulo sempre usa coisas dos acontecimentos, vamos assim dizer, do cotidiano, de algo que aquelas pessoas sabiam, para trazer uma lição espiritual. Em Roma, como em todo o mundo naqueles dias, o paganismo era muito forte. E em Roma havia uma dedicação a um deus, entre aspas, chamado Dionísio. Dionísio. E qual era então a adoração a Dionísio? Diz que num determinado período, Dionísio se transformava em um deus chamado Baco, o deus do vinho, o deus da alegria. Então, observa bem, Paulo vai usar a palavra transformai-vos. Vai usar aqui. Ele vai usar palavras que eles conheciam. E essa comemoração era uma entregue através da embriaguez. E daí por diante, essas pessoas se embriagavam, perdiam o controle. Então, era uma festa de depravação, de total imoralidade. A festa dedicada ao chamado Deus Baco. Não é isso que Deus quer dos seus filhos. Uma outra palavrinha que nós usamos aqui, queria destacar, conformados e transformados. Segundo os estudiosos, essa palavra conformados, ela é forma exterior. A palavra correta, traduzida do grego, é esquema. É forma exterior. E a palavra transformados é a palavra morfe. É a forma interior. Sermos transformados. Nós temos três, vamos assim dizer, grandes inimigos. Nós temos o sistema mundano, que domina o mundo inteiro. Satanás trabalha com esse sistema mundano. Ele é o príncipe desse mundo. Satanás, ele tem feito assim, irmãos, se eu poderia usar Essa palavra graça é algo favorável ao inverso, à desgraça. Ele tem devastado, podemos dizer, é até assustador, igrejas. Mas não tem poder, Satanás não pode. Você entra em Apocalipse, você vai ver lá. Você vai ver a igreja de Tiatira, onde tem uma Jezabel. Paulo vai falar para aqueles irmãos que Satanás tem doutrina. Eles não conheciam as profundezas de Satanás. Já pensou? Como pode? Como que Satanás entrou naquela igreja? Como Satanás conseguiu corromper aqueles irmãos a viverem uma vida devassa? Irmãos, é impressionante. A gente vai vendo pessoas vivendo vidas devassa. Devassa. Totalmente mundana. Não é só mundana, é em todos os sentidos. E a vida se revela. Então, nós temos aqui então essas duas palavras que vai nos ajudar a encontrar em que lugar nós estamos, né? Simplesmente mantendo uma forma exterior, uma forma religiosa, algo aparente, ou é morfe, é algo que está no meu interior e é algo então que brota para fora da espontaneidade. É o que Deus deseja. Então a vida dos cristãos em Roma, eles estavam sendo desafiados a de fato a uma entrega total, sem reserva, nada reservando para eles. Eu estava olhando, irmãos, naquele sacrifício de Levítico, que lemos essa manhã, as entranhas, né, colocada no altar. As entranhas fala desses membros do nosso interior, coração, pulmão, fígado, rins. Os judeus tinham que eram os órgãos, podemos dizer, interior, que é onde todos os sentimentos da alma são descarregados neles. Então, a ideia de tudo isso sobre o altar, colocado no altar, e quando aquele animal era colocado no altar, ele queimava, ele se tornava em cinza. Não tinha mais lembrança, aquele animal era totalmente queimado. Irmãos, a nossa vida ainda, eu diria que precisa passar pelo fogo desse altar da consagração. Vamos ler mais uma vez? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um de vós, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ou ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparta, o faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então temos as duas primeiras portas, do versículo 1 até o versículo 8. Eu diria que a porta do serviço começa no versículo 4. A porta do serviço. Ele vai mostrar essa porta, essa amplitude. Lembra que o doador dos dons aqui é Deus. O doador dos dons em 1 Coríntios 12 é o Espírito Santo. O doador dos dons em Efésios 4 é o Senhor Jesus. E você vai perceber também aqui algo interessante, que os dons aqui, eles estão de uma forma resumida. Não estão como em 1 Coríntios 12, não estão. Porque o apóstolo Paulo, ele não aprofundou aqui como ele aprofundou em 1 Coríntios 12, porque o grande propósito de Paulo aqui é mostrar que essas três portas, elas são inseparáveis. Elas são totalmente separáveis. A vida cristã, eu mencionei aqui, do verso 9 até o verso 21, é uma vida de relacionamento. Uma vida relacional. Então, Deus está desejoso, sim, que os meus relacionamentos sejam tratados por esse altar. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos, um exemplo prático, dos que são casados aqui, tenho certeza. Se não concordar, não tem problema. Ao longo do casamento, a gente casa tendo um sentimento, que a gente ama o nosso cônjuge e o nosso cônjuge nos ama. Mas depois do casamento, depois de um período juntos, nós descobrimos outra coisa, que agora nós amamos mais do que nós amávamos antes. Por quê? Relacional. A vida é relacional. Relacionamento. Entrega. E o que, que acontece no casamento? Nós conhecemos mais o nosso cônjuge. Nós só conhecemos uma parte. Agora não. Agora, depois de um período, nós conhecemos em um todo, podemos assim dizer. Eu vou dizer, eu conheço mais a Toninha do que a mãe dela, do pai dela. 40 anos junto. Ela me conhece mais do que a minha mãe e o meu pai. Por quê? 40 anos juntos. Nós partilhamos coisas. Vivemos debaixo do mesmo teto. O que eu quero dizer, meus irmãos, que a vida cristã, Deus está esperando. Assim como nós melhoramos o nosso relacionamento, investimos nele, nossos sentimentos, querendo agradar o nosso cônjuge. Estou dando esse exemplo, ainda que fraco, para os irmãos. Algo espontâneo, algo não pode ser algo, não pode ser algo fingido. O amor não pode ser fingido. O amor tem que ser verdadeiro. O amor tem que ser espontâneo. Então Deus está dizendo aqui, que ele, Paulo, está dizendo, vocês sabem que esse Deus aí, que vocês estão olhando, vendo aí os romanos fazendo, uma consagração, consagrando a esse Deus Baco aí, dessa falsa alegria, Deus está esperando que vocês também, vocês salvos, se apresentem, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pessoas que têm raciocínio em mente, que possam pensar, a vida cristã, meus irmãos, é uma vida graciosa, preciosa, mas a vida cristã deve ser uma vida que nos compromete. Nos compromete. Será que nós podemos identificar as pessoas não comprometidas com a vida cristã? Será que é fácil identificar, nesses dias que nós estamos vivendo, nas igrejas locais aonde nós estamos, identificar os não comprometidos? Porque o altar está associado, a consagração está associada àquilo que acontece no nosso cotidiano. Irmãos, nós estamos quase que pedindo, Pai, precisamos implorar os crentes para tudo. É quase que implorar crentes para vir numa reunião. Implorar os crentes para, de alguma forma, se dispor a fazer alguma coisa. Irmãos, isso nunca foi necessário no período apostólico. A gente começa ali no livro de Atos, a gente vai vendo uma espontaneidade daqueles cristãos, tanto no viver diário, como no reunir diário. Lemos o livro de Romanos, eu fico admirado, irmãos, quando eu leio Romanos 16, e diz lá assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Sancreia. Aí ele fala do caráter dela, uma mulher. O caráter dessa mulher, provado. Depois fala de um casal chamado Priscila e Áquila. Está servindo ao Senhor. Serviu em Corinto, serviu em Éfeso, serviu em Roma. Mostrando, irmãos, mostrando para nós pessoas que de fato consagraram as suas vidas para o uso e deleite de Deus. Aí a gente fala assim, mas hoje, nesses dias que nós vivemos, não existe mais isso. Nós temos que conformar. Se alguém já faz alguma coisa, está muito bom. Aí nós temos então, vamos assim dizer, esse desequilíbrio. Nós temos então esse relaxismo, ou relaxo completo. Eu falei que a igreja tem se tornado para muitos um clube a mais, porque já tem outros, de final de semana. E tem aqueles que dizem assim, se der a gente vai, não cobra. Se cobrar é pior. Se cobrar nós não vai. Então, a igreja se tornou para alguns um clube social. Eu vou mostrar para vocês, vou citar para vocês a carta à igreja em Laodiceia. A vida em Laodiceia era algo assim. A vida em Sardes era algo assim. A igreja tinha nome, a igreja tinha reputação perante a sociedade, mas estavam mortos. É o que o Senhor Jesus vai dizer para aquela igreja. Vocês têm nome de que estão vivos, mas vocês estão mortos. Mortos. É essa a real situação. Vida simplesmente de aparência. Parece que tem, mas não tem. Então, o caminho do altar é imprescindível, é necessário, e nós devemos, mais do que urgente, conhecer, colocar a nossa vida em um todo. Corpo, ou melhor, espírito, alma e corpo, sob o altar. Senhor, trata comigo. Senhor, trata comigo nas áreas da minha vida que eu ainda não expus. Os irmãos não sabem, logicamente os irmãos não sabem. Há muitas coisas que na minha vida não estão expostas, mas elas estão expostas diante de Deus. E essa é a causa do meu descomprometimento, do meu não envolvimento. É a causa, gente. A causa está aqui. É aquilo que eu ainda guardei, guardo comigo, podemos dizer, nesse lugar escuro da minha vida. Que os irmãos nunca souberam, mas Deus sabe, e Deus agora quer que eu tenha a oportunidade de colocar isso sobre o altar. Então Paulo está chamando aqueles cristãos de Roma, chamando a mim, a você, a entrar pela porta da consagração. A entrar por essa porta. Vai custar-nos muito caro. E o apóstolo Paulo, eu falei de um sistema mundano, né? Satanás tem nas suas mãos o mundo, ou melhor, João diz, o mundo, são três inimigos, o mundo, nossa carne e o próprio diabo. Mas ele usa esse sistema mundano para nos envolver. Irmãos, a televisão, eu vou falar da televisão de novo. Nós temos televisão em casa, vamos ser hipócritas aqui. Mas lembra que a televisão era o maior inimigo da sociedade? A gente ouvia falar que tinha igrejas que disciplinavam os crentes porque eles tinham televisão. Irmãos, esse pequenininho aparelho aqui, ele ganhou de todos. Não existe algo tão assim, tão útil como esse, não tem. Que nos aproxima, que nos faz assim, estar tão próximos uns dos outros. Mas esse mesmo aparelhinho aqui, irmãos, ele tem destruído famílias. Ele tem destruído casamentos. É verdade. Porque esse aparelho aqui, irmãos, ele nos coloca, vamos assim dizer, atravessamos o mundo, atravessamos o nosso continente e daí por diante. Então esse mesmo aparelhinho chamado celular, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta preciosa, ele é uma arma poderosa para destruição. Eu não estou de forma alguma dizendo que nós não devemos, não, de forma nenhuma. Eu estou mostrando, eu sei de casamentos que eles foram destruídos. Satanás sabe sim usar esse sistema. Esse sistema é usado sim. Esse mundo virtual, ele é usado pelo inimigo para nos prender em um dado momento. Perdão. Nos prende em um dado momento. Então, quando ele fala aqui, e não sede conformados com este mundo. Parece, irmãos, que estamos acostumando com algumas práticas. Estamos assim, nos sentindo confortáveis com algumas práticas. Me permito dizer, eu mencionei que vou nossos relacionamentos colocados sob o altar de Deus, para que o Senhor faça essa averiguação no meu coração, como diz o Salmo 139. Vamos olhar lá. Você teria coragem de fazer essa oração? Eu quero perguntar a você nesta manhã se você já fez essa oração algum dia na sua vida e se você tem coragem de fazer como o Salmo 139. Ele chegou no final. Ele chegou no finalzinho da sua oração. Está caminhando para o fim. Verso, Salmo 139, versículo 23 e o 24. Vê se você já orou assim, porque parece que a nossa oração sempre é favorável a nós. Senhor, me dá aquilo outro. Senhor, estou precisando disto. Mas esse salmista aqui, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração em um todo. Deus conhece você por inteiro. Os que estão aqui nessa manhã que não são salvos, que não têm Cristo como Salvador, Deus te conhece até o seu nome, meu amigo. Deus te conhece. Eu vou dizer a você que Deus deseja salvar você, tá? Agora, ele diz assim: conhece o meu coração, prova-me. Já orou assim? Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Meus irmãos, é profundo. É profundo. É possível alguém estar numa reunião, estar o corpo aqui, mas a mente não está aqui. É possível estar aqui, mas a minha mente está lá naquele outro, naquela ambiente, naquela coisa, naquele pecado que eu gosto dele, e que aqui eu estou simplesmente estou pensando, quando é que eu vou voltar lá? Conhece o meu coração. Conhece os meus pensamentos. Agora ele resume: vê se há em mim algum caminho mau. Será que crente, irmãos, pode ter caminho mau? Será que é possível nós alimentarmos alguma coisa, de algum comportamento mau na nossa vida, como crentes? Não tenho dúvida também. Irmãos, nós estamos vivendo para ver coisas. Misericórdia! Quantas coisas! Irmãos, coisas que estão fedendo. Pecados que estão fedendo. Pecados que, de fato, jamais deveriam acontecer, estão acontecendo. Então ele está dizendo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele tem conhecimento da presciência de Deus. Ele conhece, ele sabe que Deus conhece tudo aquilo que nós praticamos, as escuras, as escondidas. Não sede conformados com este mundo, com esse sistema, preparado para lutar contra Deus. Irmãos, a gente que viaja um pouquinho mais por esse Brasil, visitando igrejas, cooperando, eu confesso aos irmãos que há um momento que a gente é bem assim, como é que eu vou usar palavras, desafiados. Irmãos, eu não sei se perder o senso. Senso. Mas você percebe, se pessoas resolveram viver de uma forma tão mundana, eu vou dizer, se no aspecto congregacional, estão dispostos a viver tão mundanamente, imagine a vida no dia a dia, a vida diária dessas pessoas, descomprometidas, homens e mulheres, eu não estou falando simplesmente de mulheres, não, homens e mulheres. Irmãos, a tônica desses dias agora é o culto ao corpo, o culto ao corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo? Com toda certeza. Devemos cuidar do nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E precisamos, sim. Mas você percebe que há uma busca no mundo, do corpo ideal. Do corpo, na visão mundana aí. E essa mesma visão, nós somos bombardeados dia após dia com essas propagandas, quer aqui no nosso aparelhinho, quer no sistema da televisão, todo o sistema preparado para nos envolver. Aí nós temos então, nós nunca vimos tantas academias abertas. Irmão, da nossa cidade antigamente era farmácia. Farmácia era, ganhava, agora é academia. Tem uma em cada esquina. Todo mundo envolvido nisto. E parece que é só isto. Aí, meus irmãos, o que você vai vendo? Uma vez que o corpo, esse corpo tem que ser exposto. A exposição do corpo. O corpo atingiu o ponto ideal, esse corpo tem que agora ir para as redes sociais. E, se possível, com muito pouca roupa. Homens e mulheres, querendo atingir o ápice desse desejo alcançado. Agora, irmãos, me permita dizer, isso eu estou dizendo, é algo em quase todos os lugares, você vai ver isso, todos os lugares. Como esse mundo nos envolve, como esse mundo consegue nos laçar. Então nós estamos olhando que são coisas, vamos assim dizer, não são coisas proibidas, não. São coisas, vamos assim dizer, naturais. Coisas legítimas. É possível nós estarmos presos, irmãos, com coisas legítimas. Por exemplo, o trabalho. O trabalho é algo necessário? Lógico. Ganhar o nosso pão de cada dia? Necessário. Mas o que nós percebemos? É possível alguém chegar a uma exaustão de trabalho ao ponto que ele não tem nenhuma energia para gastar com as coisas de Deus. Não tem. Esse mundo sabe nos envolver com coisas legítimas. Faraó falou, esse povo está ocioso, esse povo está aí desocupado, vamos dobrar o serviço deles. Não vai dar palha, não vai dar nada, eles têm que produzir da mesma forma. Satanás sabe, irmãos. Então, o nosso não conformar com esse mundo, essa forma, essa aparência exterior, né? Exterior de fora, é muito fácil esse mundo nos envolver. Então a consagração, ela leva a nós a pensarmos na vida muito mais do que nós pensávamos antes. Então, que Deus possa nos ajudar nesses dias a entrar pela porta da consagração. E também, uma vez que nós passamos pela porta da consagração, a porta do serviço. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 3, falando com ele mesmo, ele, Paulo, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como encontrar esse equilíbrio? Primeiramente, o complexo de superioridade. Alguém acha que tem demais. Alguém pode achar que recebeu demais. Será que a gente lida com isso, irmãos? Complexo de superioridade nesse ambiente do servir o Senhor. Não tenho dúvida disso, o orgulho, a soberba. Quantos irmãos orgulhosos por achar Deus deu a ele conhecimento. Irmãos, um irmão que tem conhecimento não vai agir com orgulho, não será arrogante, não será orgulhoso. Pelo contrário, o conhecimento deve tornar esse irmão humilde no lidar com os outros. Paulo está falando, ele se colocando exatamente nesse mesmo nível. Não pensar de si mesmo além do que convém, mas com moderação. Quão difícil encontrar esse equilíbrio, achar esse equilíbrio. Eu queria, está me vindo à mente aqui, vamos na carta de Paulo para Tito. Está me vindo à mente aqui algo que talvez me veio antes de eu partir para falar da porta do serviço. Versículo 9, desse capítulo 2 de Tito, verso 9 e verso 10. Eu quero falar da nossa vida, irmãos, alinhada com aquilo que falamos. Porque a gente percebe que há um distanciamento entre aquilo que nós falamos e o que nós vivemos. Então, antes de eu entrar no serviço, eu me lembrei, quero ainda, em tempo oportuno, falar disso. Verso 9. Exorta ao servo que se sujeite aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Versículo 8 também. Ele vai dar conselhos aqui práticos. Verso 6. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Deus está interessado em coisas, linguagem nossa linguagem. Mergulhamos nesse mundo, irmãos, diariamente estamos trabalhando lá, mas de repente esse mundo nos envolveu com linguagens mundanas. Nós usamos a expressão irmão Nilson, Mas se eu quisesse ficar popular, e aí, mano? Como é que tá, mano? Mudou, Nilson? Mudou, né? Eu sei que você não vai me tratar mal, mas eu estou dando exemplo. Aquelas linguagens desse mundo, elas entranham em nós. E de repente nós repetimos palavras mundanas no nosso vocabulário, nesse ambiente e na nossa vida diária. Todos nós temos que estar no mundo. Mas quando nós somos envolvidos, agora, pelo sistema mundano, verso 8, linguagem sã, repreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta aos servos que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento. Essa palavrinha que eu queria usar aqui, irmãos, combinando cores. A palavra ornamento aqui é a ideia de vestir uma roupa combinando com a outra. É quando a pregação de alguém, o ensino de alguém, não se alinha. Os irmãos estão olhando um pregador falando, ele está falando isso, mas ele não vive isso. Muito fácil, meus irmãos. E nós somos ensinados a julgar o que nós ouvimos. Julgue. As irmãs são ensinadas a ficar em silêncio, sim. Mas essas irmãs pensam. Essas irmãs que se submetem ao silêncio, elas não são irmãs que não têm uma mente para pensar, para julgar. Julgam. E imagine bem ouvindo um irmão falando de coisas que ele não vive. Um irmão falando de coisas que ele não pratica. Termina aquela pregação com muito jeitinho, com muito respeito. E aquela irmã então se dirige àquele irmão. Muito bem, a sua pregação está 100% certa. E aquela irmã pergunta para aquele irmão: e você vive isso? Você pratica isso? Ela está errada? Não. Não está errado. Nós temos que julgar o que nós estamos ouvindo. Então, quando nós pensamos, eu acho que Priscila era uma irmã espiritual, mulher de Áquila. Ela podia ver em Apolo um grande instrumento da parte de Deus. Esse homem aí, ó, meu marido, vamos levar ele para casa, vamos instruir ele, vamos falar com ele. Ela era a mulher que pensava, ela era a mulher que tinha na mente as escrituras. No ambiente do lar ela podia falar, ela podia ajudar a instruir. E aquele homem foi grandemente ajudado por aquela mulher. Então eu estou voltando aqui para o nosso assunto, nesse pensamento de consagração. Eu falei aqui de nossas vidas conjugais sendo colocadas sobre o altar. Sabe, irmãos, a gente quando começa a vida conjugal, a gente, todos nós, não entendemos muita coisa. E nossos casamentos sofrem muito com isso. Mas, de repente, eu vou dizer para salvos: Senhor, abre os nossos olhos. E nós começamos a olhar qual grande mal nós fizemos para o nosso cônjuge. Qual pecado nós cometemos. Aí, quando nós passamos pelo altar de Deus, o que você acha que esse casamento vai fazer? Esse casamento vai sofrer uma mudança profunda. Eu tenho certeza que a sua esposa vai dizer: o meu marido é outro. O meu marido não é mais aquele marido. Gente, eu fui criado num ambiente que o homem não lavava a louça, o homem não fazia isso, o homem não faz nada em casa. E de repente você descobre que a sua mulher não é escrava sua. Ela é uma com você. De repente você descobre coisas que você não fazia e você passa a fazer. Porque esse é o verdadeiro segredo de passar pelo altar. Esse altar, ele vai queimar coisas na minha vida que precisa urgentemente mudar. Irmãos, me permita dizer, nossos ouvidos estão cansados de teoria. Nós podemos buscar os melhores ensinadores para nos encher de teoria, meus irmãos, mas se nós não praticarmos, nós somos fariseus, hipócritas. Ainda que seja um pequeno progresso. Ah, de repente alguém vai dizer assim, mas aquele irmão mudou, aquela irmã mudou, aquele jovem mudou, aquela pessoa mudou. E você começa então a se interessar e vai olhando para aquela pessoa e de repente você vai vendo essas mudanças. Ele vai dizer aqui, irmãos, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Como nós vamos descobrir a vontade de Deus? Eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Aqui está a vontade, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Vamos olhar para 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. E finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira vos convém andar? A agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. A vida cristã em ascensão, subindo, andando, não para. Há alguns irmãos entre nós como estátua, eles não se movem, não há nenhum progresso. Anos vão passando, eles estão do mesmo jeito, da mesma forma. A vida cristã, ela está sempre em ascensão, para que possais andar. O verbo andar é algo contínuo, para agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Verso 2, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Eu queria dar aqui o meu parecer, é o meu parecer, que penso desse texto. Você sabe que a fornicação é algo, o pecado do solteiro, né? Ele fala do pecado contra o corpo, da relação de uma pessoa solteira, ou com alguém casado ou solteiro também. Mas é possível manter o pecado dessa fornicação. Agora ele vai dizer, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio vaso em santificação e honra. Não na paixão da consciência. Agora, irmãos, o apóstolo Pedro, vamos olhar o Pedro vai falar? Pedro, que vaso é esse? Vamos olhar para Pedro. 1 Pedro 3. Versículo 7. Eu quero pegar a palavra vaso aqui. Igual vem de vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Quero pegar essa palavrinha aqui, vaso mais fraco, e pensar aqui que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A palavra vaso aqui tanto pode ser corpo. Mas Paulo está falando aqui, eu vou continuar a leitura, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Essa palavra, na paixão, irmãos, é algo que não tem controle, que é algo que é despertado. Agora, essa palavra concupiscência, ele fala de um desejo sem controle, carnal, algo que foi produzido por algo de fora, pelos nossos olhos, mas que, de alguma forma, foi produzido e provocado. Não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Eu queria falar algo aqui com muito respeito, com todo respeito do meu coração. Irmão, irmãos, uma mulher mal vestida, que ela expõe o seu corpo, ela desperta, ela vai despertar em outros. Talvez ela mesma não está vendo isso, talvez ela mesma não está entendendo a complexidade disso. Paulo está dizendo aqui, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Verso 6, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Como assim? Como assim que ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum? Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Há uma tradução que fala da palavra lascívia, lascívia. Homens lascivos, homens depravados, mulheres também, que não são cuidadosas. Ele está falando aqui, irmão, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Ele está falando exatamente nessa área relacional nossa, nesse ambiente congregacional. Coisas têm acontecido. Às vezes, os nossos olhos, eu vou falar nós, os homens, nossos olhos precisam ser mutilados. Porque nós, é o que nós vemos. Ele diz dos olhos, a janela do nosso corpo. Porque é possível, acidentalmente, você está andando e, de repente, algo inconveniente passa diante de você. Mas os seus olhos não vão virar para continuar acompanhando aquilo. Está me entendendo? É acidental. Mas você imagina bem que quando os seus olhos, algo passou, e você acompanha, e você então fixa os olhos... Jó vai falar disso. Como eu poderia fixar os meus olhos? Jó fala de uma experiência que todos deveriam, de fato, passar por ela. Fiz aliança com os meus olhos. Então, muitas coisas têm acontecido nesse ambiente chamado congregacional, chamado esse ambiente, que são inconvenientes para esse ambiente. Que precisam passar, meus irmãos, pelo fogo desse altar, ser queimado, ser destruído. Então Deus mostrou para nós a sua vontade. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Isso aqui não é a vontade de Deus. Deus está esperando um comportamento à altura daquilo que nós professamos. Então estou entendendo aqui que a mulher, como vaso mais frágil, esse vaso frágil, nossas esposas, eu acho que posso falar isso, esses esposos sendo os espelhos, né? Os espelhos, que as suas esposas se vestem. Porque uma esposa se vestindo, ela tem a liberdade de perguntar ao seu esposo. Olhar para o seu esposo como se fosse um espelho. Sendo o seu espelho. Será que essa roupa que eu estou vestindo, ela está em conveniência? Importância disso. Talvez nós estamos achando que é algo tão banal, tão insignificante, sem significância, né, meus irmãos. A gente tem viajado por esse país e vê coisas que não gostaria de ver. O nudismo, a nudez, o desvestir de muitos crentes tem sido algo vergonhoso, homens e mulheres. A pessoa quer mostrar que tem um corpo perfeito, um corpo desenhado. Então isso é algo perigoso, é nos conformar com este mundo. E logicamente Paulo não está falando aqui que ele está apresentando um compêndio aqui de coisas externas, mas também fala disso, ele fala dessas coisas. Então eu queria ter lembrado há tempo ainda. E agora então, falando desse serviço, dessa porta ampla, o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade são duas coisas que são desequilibradas. Aquele irmão que ele é tão humilde, que ele diz que não consegue fazer nada, que ele realmente não... Então, de repente, Paulo está dizendo, olha, porque você não é olho, você não é do corpo, porque você não é ouvido, você não é do corpo, os pés lá embaixo no chão, não, eu estou numa parte aqui que não está legal para mim. 1 Coríntios capítulo 12, verso 18, que o Senhor colocou no corpo cada um, como Ele quis. Não sou eu que escolho, é Deus que me coloca, e Ele espera que eu desenvolva a minha parte, o meu serviço. Então, passamos pela porta da consagração e vamos entrar pela porta do serviço. Que Deus nos livre, irmãos, do orgulho, da soberba. Sabe, às vezes a gente consegue ver esse comportamento num jovem, mas a gente vê também num irmão mais maduro, um irmão de tempo, de experiência cristã. Ele está inflamado num orgulho tão grande que as pessoas têm medo de se aproximar dele, têm medo de conversar com ele, porque ele é orgulhoso. Então, essa verdade deve, meus irmãos, Paulo está dizendo assim, porque pela graça que me é dado, digo, olha, eu mesmo, Paulo, não pensar de si mesmo além do que convém. Isso vai nos ajudar a equilibrar. Ao entrar pela porta do serviço, saber que eu irei servir aos meus irmãos durante, no decorrer da minha vida, mas em conformidade com a vontade de Deus. Então nós vamos, permitindo Deus, em outra oportunidade, falar aqui desses dons resumidos, mas eu quero destacar um aqui. Todos eles são importantes, mas eu quero destacar um aqui, está no verso 7. Se é ministério. A palavra ministério, eu quero falar da origem dela. Nos antigos navios, embarcação, havia três compartimentos. Primeiro, segundo, terceiro. No terceiro ali, nas embarcações antigas, eram por remos, braço. Eram escravos que eram colocados lá. E sabe qual era o nome da parte inferior? Lá embaixo, chamava ministério. É da onde nós temos a palavra ministério. Se colocar ao serviço para outros. Se colocar à disposição de servir a outros. Então, aqueles ministérios, a embarcação era guiada por aqueles escravos para chegar ao destino. Mas eu quero falar da palavra ministério, porque é uma palavra abrangente. É diaconizar, servir. Parece que isso ficou esquecido no tempo. Ninguém quer servir mais. Ninguém quer mais se dispor a nada. A nada. A igreja precisa estar contratando pessoas para fazer coisas simples. Vou dizer assim, ó, arrumação do salão. Vamos contratar uma empresa. Porque não tem ninguém para limpar o salão. Não tem ninguém. Será que é isso? Será que não podemos fazer absolutamente nada? Há os que querem pregar. Se nós formos fazer uma agenda de que querem fazer, vai ficar lá, sem lugar para colocar nome. Porque o púlpito é tentador. Mas se dispor a servir, ministrar ao povo de Deus, são muito poucos. Vamos pensar nisso. Que Deus nos ajude. Amém.